T-News. T-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7 horas 49 minutos, estamos de volta com o T-News Campo Mourão de sexta-feira, que é o dia que a gente bate aquele papo aqui com o prefeito Aurélio Tezzelli. Já estou liberando aqui o WhatsApp desta sexta-feira, o 44-3523-5248. Você pode mandar para cá a sua mensagem para o prefeito Aurélio Tezzelli, então através desse WhatsApp da Rádio T Campo Mourão, que é o 44-3523-5248. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo ao T-News.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Estamos chegando já ao final do ano aí, prefeito. Vamos entrar naquela semana que fica difícil de encontrar alguém, né, prefeito?
Ah, você recebe também muitas pessoas que você não via há muito tempo, né?
Uhum.
Que vem para a cidade visitar os parentes, né? E tem muitas pessoas que vão para a praia, vão viajar, aproveitam esse momento. Mas a cidade continua... com muita gente, né? Porque quem tem comércio, quem tem atividades, que o movimento aí vai até o final do ano, né?
Mas em termos administrativos, se o senhor tem alguma coisa para definir, só se for muito particular, né?
Aí você não tem praticamente quase nada, né? O que existe muitas vezes nessa fase de final de ano, alguns recursos de Brasília, que para fechar o orçamento pode sobrar no ministério e quem tiver projeto pode levar, né? Pode conquistar. Por isso que tem alguns deputados que não
saem. Mas ainda nessa semana?
Tem deputados que não saem de Brasília nesse período. Já teve momentos de administração que a gente conseguiu recurso nos últimos dias do ano, né? Então, de repente, tem que fechar o orçamento, tem recurso sobrando. Algum projeto não deu certo.
Tem que ser assinado até dia 31.
É, aí você, quem tiver no projeto lá, pode ter alguma vantagem. Isso muitas vezes acontece com os deputados ligados ao governo, com os secretários, os ministros ligados a algum partido. Que sempre os recursos base que ligado, sobra, né? Vão para as pessoas ligadas ao ministro ou ligado ao governo, né? Porque num governo você tem ministro de vários partidos. Então ele tem a relação com o partido dele. E tem aqueles que têm uma relação próxima com o candidato, com o partido do presidente. Então é nessa hora que quem está mais presente, faz parte da base do governo, leva uma certa vantagem.
E sobra alguma coisa ainda, prefeito?
É muito difícil, né? Mas já aconteceu. Mas é muito difícil.
É bem difícil mesmo.
É porque eu teria que estar lá em Brasília e teria que ter um deputado ligado ao governo atual. E essa dificuldade a gente tem, né? Por não ter alguém da cidade lá.
Sim. Ontem foi. O senhor inaugurou uma sede própria do Centro de Referência de Assistência Social, que fica ali no Jardim Primavera, o CRAS. Uma estrutura boa, né? Bonita.
Uma estrutura boa, nós revitalizamos todo o espaço, porque você tem um centro de atendimento, você tem um centro comunitário. Você tem uma biblioteca, você tem uma quadra de esportes, que foi toda ela recuperada. E muitas vezes as pessoas não sabem o que é isso, né? Usando o português é fácil de entender, é como se fosse um posto de saúde, uma unidade de saúde da assistência social. Todos os programas sociais começam por esses CAPs. Cadastro único começa, atendimento começa também, né? Então nós temos esse que funciona. Nós temos um ali perto do... no Jardim, acho que é San Marino, ali perto do CAIC, do Centro da Juventude. Nós temos um que funciona no Lar Paraná. E esses são os que a gente tem de apoio para atender as famílias que procuram.
Esse Jardim Primavera vai atender a região?
Ele atende o centro, atende o Fortunato, Alvorada, Bandeirantes... Modelo, Santa Cruz, Fortunato, Avelino.
É uma maneira. O CRAS é uma maneira da assistência social estar tá mais próxima daquela população ali, prefeito?
É porque se você voltar um pouquinho, você não tinha esse trabalho. Isso veio com a nova legislação, a nova política da assistência social. Porque você tinha as ações sociais dos municípios sempre vinculado ou a saúde, ou a educação, era uma coisa assim, largada, né? Ela foi ganhando importância com Bolsa Família, com alguns programas que foram acontecendo, e os municípios foram obrigados a criar suas equipes de atendimento. E esses CRAS, eles que fazem o atendimento inicial das famílias para poder ver se elas têm benefício ou não. Ficou mais burocrático, mas ficou mais certo. Porque antes você queria algum benefício, você falava com alguém ligado à política e você conseguia. Hoje não, hoje você tem que receber a visita, você tem que preencher um formulário, você vai para o sistema, assistente social, orientadora social atende vocês e quando você tem algum problema na comunidade, eles vão na casa ver. Então passou a ser um trabalho mais presente, mais técnico, de apoio. Então eu entendo que ele funciona melhor desse jeito do que aquela maneira política do favor.
Ah, sim, com certeza.
Que era na base do favor. Hoje não. Hoje é na base do quê? De você realmente ver a necessidade da pessoa e tecnicamente você ajuda.
E quem trabalha geralmente nesses CRAS aí conhece a população que ele está atendendo, né?
Conhece.
Conhece os detalhes, o porquê de cada coisa, de que maneira pode ser atendido, né?
E você vai cadastrando os atendimentos. Ó, você tem direito a bolsa, você tem direito ao vale, o cartão da família Moronhense, ou você tem direito a uma aposentadoria, você tem direito a um benefício, então nesses locais que você orienta e vai atendendo as famílias, de repente você vê que a família tem direito a algum benefício e ela não sabe, então nesses locais que você apoia as famílias e você tem cadastrado todos os atendimentos que essa família já teve. Então, eu entendo assim que é um cadastro, que você tem de acompanhamento das famílias que precisam de apoio.
Prefeito, quando foi eleita a nova diretoria da Santa Casa, até se tentou se criar um mal-estar entre prefeitura e nova direção da Santa Casa e tal, mas nessa semana uma notícia até surpreendente para quem tentava criar essas polêmicas, que é um montante aí de 4 milhões e 200 mil reais que o município vai antecipar a Santa Casa aí por ver a situação que o hospital passa nesse momento.
Isso sempre foi uma prática normal da administração fazer e sempre fez sem tirar conta. Sem fazer convênio, sem fazer festa, sem achar que estava fazendo algum tipo de favor, né? É que quem entrou na Santa Casa não tinha conhecimento e não tem conhecimento do como é que era o funcionamento, como é que era a relação, porque a Santa Casa não é da prefeitura, o Hospital Pronto Socorro não é da prefeitura. O Sisconcan também não é da prefeitura, os prestadores de saúde não são da prefeitura. O prefeitura contrata e paga por um serviço, por uma tabela que a gente entende que não é uma tabela justa, que poderia ser melhor. Então você não tem responsabilidade sobre a gestão, quem é presidente, quem é secretário, quem é tesoureiro, quem é funcionário. Nós não temos essa, nunca nós indicamos alguém para ser gestor da Santa Casa. O que a gente atendia eram os pedidos que chegavam e politicamente a gente corria atrás para ver se a gente conseguia ou não. Quando entrou a nova diretoria, eu acho que hoje ele já tem um pouquinho de conhecimento de uma realidade da relação do município com a Santa Casa, do Sisconcan com a Santa Casa, do Estado com a Santa Casa. Nunca ninguém quer trabalhar contra ou prejudicar alguém. Por falta, muitas vezes, de informação, as pessoas comentam que não tem conhecimento.
É, mesmo porque trabalhar contra a Santa Casa é trabalhando contra a população.
E nós não fizemos nenhum favor. Por quê? Vamos explicar. A Santa Casa tinha um valor para receber, por exemplo, dia 10 de janeiro. Pode antecipar? Pode, 1 milhão e 200. Agora nós precisamos de mais 3 para poder colocar a casa em ordem e descontar em 10, 12 vezes, sei lá quanto que é. É possível. Vamos fazer a consulta. Fizemos consulta para o governo do estado, fizemos consulta para o Tribunal de Contas e aí nós fomos ver a possibilidade de como é que a gente conseguiria fazer. Então nós puxamos 1,5 milhão agora, mais 1,2 milhões antecipamos e em janeiro mais 1,5 milhão. Mas é uma prática normal, que a gente sempre fez isso para as administrações anteriores. Aí não seria diferente agora, não temos problema com ninguém. O que se quer se criar é um clima de político,
sim,
que na realidade não deve acontecer, porque saúde não é política, saúde é atender a população, saúde é melhorar o serviço para o povo, e nós sabemos muito bem por quê. Nós trabalhamos para construir esse hospital. Se esse hospital existe hoje, é porque foi um trabalho político do município buscando recurso de parte dele em Brasília, e que teve o aval do governo de estado, teve apoio do deputado Rubens Bueno, e na época nós conseguimos construir um hospital e equipar. Então não tem por que você não ser parceiro de um prestador de serviço do SUS.
E esse dinheiro, essa verba é para custeio do hospital, né?
É que você tem...
Garante o 13º dos funcionários, né?
Eu não sei dizer se era para isso, mas, por exemplo, você tem um valor que você repassa todo mês para Santa Casa. É como se você fizesse um consignado no banco e descontasse o que você vai pagar.
Sim.
Então, mais ou menos, foi isso que foi feito. Eu tenho que terminar no meu mandato, então você faz um adiantamento e desconta até novembro, dezembro do ano que vem. Mas era uma prática que sempre foi feita. Nós tínhamos deixado de fazer porque, numa época, primeiro que foi solicitado agora, existia uma dúvida se era legal ou não fazer isso. E por isso que nós fizemos consulta e fomos atrás para saber se a gente poderia fazer ou não.
Muito bem, prefeito, tem que se fazer sim. Prefeito, foi aprovado aí pelo Poder Legislativo nessa semana os projetos de lei de autoria do Poder Executivo do repasse, né, da gratificação aos médicos do quadro de carreira, que pode chegar a R$4.800. Um aumento significativo aí para os médicos, né?
O que está acontecendo? Nós ficamos um tempo que a gente não podia mexer no salário e você não conseguia contratar médicos. E alguns pós-saúde não tínhamos médicos. E o que a gente fez? A gente melhorou com o tempo o saúde da família, para a gente poder ter médico em todos os postos. E a gente conseguiu fazer isso. Só que nós tínhamos os médicos antigos do município, que não era do saúde da família, mas tinha um salário bem, vamos dizer, bem defasado. Aí o município criou uma gratificação para poder melhorar o salário dos médicos que estão atuando no posto de saúde, que são funcionários concursados do regime de estatutário da prefeitura. Então, o que foi feito foi isso. Porque ficava uma diferença grande. Você saiu de 10 para 18, mais ou menos, do saúde da família, e o da prefeitura, por 4 horas, estava em 6. Então, se aumentou o CLT, tinha que mexer no estatutário também. E mesmo assim, a gente tem dificuldade, mas a gente está conseguindo manter profissionais em todas as unidades de saúde.
É porque a diferença ainda é muito grande entre o privado e o público, em termos de salário para médicos, né?
Mas o médico que está numa unidade de saúde, quando ele está em começo de carreira, ou quando ele não é conhecido, uma unidade de saúde faz ele ser conhecido. Faz ele ser... Ele no futuro tem um consultório. E muitos médicos passam pelos municípios para depois, quando eles têm um conhecimento grande, eles montam um consultório ou atendem em horários que eles conseguem, né? Depois das 5, depois das 6. Então sempre a gente observa que o posto de saúde é, vamos dizer, uma propaganda do trabalho.
Exatamente.
Você passa a ser conhecido.
Exatamente isso. Começa a ser conhecido pela população. Prefeito, passou também essa semana pela Câmara de Vereadores, e claro, não seria diferente, que é aquele reajuste de 7% aos servidores a partir de janeiro do ano que vem. Até o senhor já explicou aqui que não poderia deixar para o ano que vem, né? Não teria como.
Ano eleitoral não tem reajuste. Então, se a inflação é 3, é 3. É a partir de abril, por aí, né? Que é quando começa a discussão com o sindicato. E nós mostramos para os vereadores os números, pedimos o apoio deles, porque tem que passar acho que em 2 ou 3 comissões, se eu não me engano. E não daria tempo se não fosse o apoio dos vereadores. Aí eles fizeram reunião em uma semana com todas as comissões lá. E a gente conseguiu votar e poder ano que vem, a partir do ano que vem, pagar esse reajuste para o servidor. E é bom destacar que o servidor público de Campo Mourão, ele teve um período lá do Covid, lá que teve um momento que você não pôde fazer nada também, né? E aí, quando a situação foi melhorando, a gente foi recompondo a inflação e algum ganho real para poder compensar. E nós temos que avaliar também que hoje nós atendemos 70, 80% das pessoas na saúde. Só na educação, 12 mil alunos. Você tem um trabalho para comandar na área social, na área esporte, e é o servidor que faz esse trabalho. E quando passa por um momento de dificuldade como o Covid, é o servidor que estava lá atendendo a população de uma maneira geral. Então, tem um reconhecimento e a gente acompanha a região, cidades do mesmo porte, como é que está o salário, com a situação do servidor. Uhum. E quando a gente vê que tem alguma diferença, valor muito diferente dos municípios do porte Camarão, a gente vai equilibrando. Uhum. E é o que a gente fez durante esse período.
Muito bem, o senhor falou da educação aí, a Secretaria de Educação lançou uma nota esse ano, né, falando do bom trabalho que a educação prestou ao município, ao crescimento da área educacional no município.
Vem aumentando muito o número de alunos em Camporão, né? A gente não se falava em rede municipal, a gente foi construindo sala, fazendo escola nova, mas a gente já está com vários pedidos de novas escolas novas também, tanto no governo federal como no governo de estado. No governo federal, a gente entende que a gente tem alguns locais que a gente precisa fazer escola nova, já pedimos para o governo federal. E no governo do estado, a gente tem solicitado contato preliminar com o secretário para fazer uma escola do estado naquela região do Cidade Nova, Fortunato, por lá, porque o número de casos aumentou muito e aquela região não tem uma escola do estado ali. Então começamos o trabalho, ele já pediu para levantar os terrenos. E isso é uma construção, né? Pode ser que dê certo esse ano, pode ser certo ano que vem, mas ele já falou, coloca o terreno em nome do estado para a gente ir programando.
O senhor sempre teve uma preocupação, não nessa, na sua gestão, nessa agora, mas desde a primeira, que é a área educacional, né? O senhor sempre teve essa preocupação.
Se você acompanhar, nós pegamos aquela fase de mudança, que as creches, que eram praticamente, não eram escolas, passaram a ser escolas. Então tinha necessidade de você ocupar a região inteira de Camorão com novos CMEIs, né? Isso foi feito. E na época, 20 anos atrás, a gente fez a última escola do estado em Camorão. E agora foi feita outra no Santa Cruz, no Jardim Santa Cruz. E as escolas do estado também estão ganhando investimento do governo do estado. E agora nós fizemos esse apelo, que nós precisamos de mais uma escola do estado. E estamos com duas ou três propostas no governo federal de escolas novas também para o município. E aí, já pensando no crescimento, na necessidade para daqui um, dois, três anos.
O Instituto Federal não tem mais condições, prefeito, de buscar?
Os projetos ficou pronto. Nós fizemos todo o contato que eu tinha que fazer. Na mudança de governo, a resposta que a gente teve foi o seguinte, que foram instalados alguns institutos federais que estavam precisando ser equipados para depois pensar em novos institutos. Então, nós estamos trabalhando. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê.
Tem que ter esperança, né, prefeito?
É, tem que ter esperança.
Tem uma pergunta aqui, bom dia a todos. Paula, do Jardim Pio 12. Moro há 3 anos aqui em Campo Mourão e 3 anos e meio na cidade. Gostaria de saber se o prefeito se tem concurso público previsto na gestão dele.
Tem.
Por ano que vem?
Tem. Pois já foi feito alguns concursos e tem previsto para o ano que vem um novo concurso.
Mas pode fazer concurso ano que vem, prefeito?
Concurso pode. Porque funcionário de carreira é para cumprir, para suprir necessidades. Né? Então você tem uma escola, de repente você já não tem mais na lista professor para chamar. Você tem que fazer o concurso para chamar, né? Você não pode deixar sem. Bom, se eu não chamo o concurso, eu tenho que contratar temporário. Então você prepara o concurso, já vai, publica ele, aí tem o resultado, aí você vai convocando conforme necessidade.
Muito bem, Paula, então já vá se preparando aí que tem concurso o ano que vem para a Prefeitura de Campo Mourão, tá bom? Prefeito, essa semana eles começaram a colocar a parte de gramado ali na saída para Maringá, ali próximo ao Paraná Supermercados, Ecoamo ali, né? Tá já começando a fazer um paisagismo naquela parte ali.
Ali, paisagismo e iluminação. E ainda tem retirada de postes ali de um lado também, para você poder melhorar a iluminação também. E aquela parte é uma parte, quando ela vai até a rotatória da perimetral, que começa o trabalho de ciclovia para frente também. Então nós já temos aquele trabalho feito, mas a gente já tem que começar a pensar que ali também vai ter que ter ciclovia. E no projeto original, a ciclovia começa lá na perimetral.
No trevo.
No trevo, né? Então o compromisso da empresa é a iluminação, é o asfalto, é a grama, né? Galeria, isso está sendo feito, a retirada dos postes, isso vai ser feito. Aí, a velocidade maior que a gente quer é quando passa do trevo, que ela... aquela primeira parte praticamente concluída, né? Ali em frente, o Mercado Paraná, Paranadiz, o Coamo ali, E depois ela ganha, vai ganhar uma velocidade maior para frente, porque todas as galerias praticamente estão sendo feitas lá. Uhum. Bom, a partir do momento que você tem as galerias feitas, aí o asfalto vai mais rápido, né?
Uhum. Muito bem. Em frente ali também, da Veri ao aeroporto...
Aquilo ali é uma obra do município, que você está fazendo a estação do aeroporto e você vai estar fazendo um paisagismo até a saída, vamos dizer, a entrada de Camorão.
Sim.
Então, aquela empresa, é o contrato do Estado que está fazendo a entrada de Camorão.
Sim.
Aquele outro trecho é um contrato do município.
Ah, então não faz parte do mesmo projeto.
Não faz parte do mesmo projeto. É, o que a gente quer, que você saia do aeroporto, você viu o quê? Aquele terrão, terra, sim, sem nada, né? Então, o que a gente está fazendo? Paisagismo, fazendo asfalto, iluminando... E fazendo a estação nova, porque o aeroporto, ele é um cartão de visita,
sim,
né?
Claro.
Vem empresários, vem pessoas que vão para a região, é coleta de órgãos, o governo de estado, é o governo federal, sempre está chegando gente no Campo Mourão de outras cidades. E a gente tinha que melhorar e nós estamos trabalhando para melhorar.
Nós estamos chegando aí, o verão começa hoje, o verão, prefeito. Existe um projeto aí do verão nos parques, como teve nos anos anteriores?
Sempre tem em janeiro, né? Uhum. Uma programação feita tanto pelo esporte como pela cultura, né? E não vai ser diferente esse ano. Nós vamos ter atividade nos parques de Camorão.
Muito bem, o senhor vai entrar nessa última semana aí, o senhor vai sair de férias, não sai, prefeito?
Não, estou na cidade, porque tem toda essa programação de Natal, de final de ano... E tem a passagem do ano também de 31 na praça, né? Função da gente é ficar por aí.
O senhor gosta de ficar em Campo Mourão, né, prefeito?
Eu gosto.
O prefeito, ele não viaja, ele fica muito realmente na cidade. Prefeito, gostaria de agradecer a sua presença, desejar ao senhor um feliz Natal, que seja, sua família seja abençoada aí nesse período.
Eu quero agradecer, né, Luiz, a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Agradecer a população de Camorão, agradecer os servidores, agradecer o trabalho que a gente tem feito junto com a Câmara, o trabalho junto com nós temos feito em Curitiba com o deputado Douglas, deputado Márcio, agradecer ao governador do estado por ter nos apoiado sempre, né? E dizer, olha, estou na prefeitura fazendo o possível por Campo Mourão. E desejar a todos, né? A todos mesmo que contribuíram. Que realmente aproveite o Natal. É o momento de reunir as famílias, é um problema de união e que eu desejo a todos, né? E tenha realmente um Natal de paz, de tranquilidade junto com todos os seus familiares.
Obrigado, prefeito, para o senhor também.